ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. A gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Boa noite, Luiz Ferreira.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, o que vem por aí é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, também conhecida como primeira rodada do retorno, e ela começa amanhã, a partir das 16 horas, com o confronto entre Fluminense e Fortaleza, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. A Nacional transmite esse jogo a partir das 15 horas e 30 minutos. 16 horas, também o horário de Ceará e Red Bull Bragantino, lá no Castelão, na Arena Castelão, em Fortaleza. 18 horas e 30 minutos, no Barradão, em Salvador, tem Vitória e Juventude. E na Ilha do Retiro, lá no Recife, tem Sport São Paulo. Às 21 horas, o Corinthians enfrenta o Bahia na Neoquímica Arena. No domingo, no Morumbis, em São Paulo, o Santos recebe o Vasco. Na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe o Grêmio. E no Beira-Rio, a partir das 18 horas e 30 minutos, tem Internacional e Flamengo, repeteco do duelo de meio de semana das oitavas de final da Copa Libertadores da América. E a Rádio Nacional transmite esse jogo para todo o Brasil a partir das 18 horas de domingo. 20 horas e 30 minutos de domingo, no Nilton Santos, aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo encara o Palmeiras. E essa 20ª rodada do Brasileirão se encerra na segunda-feira, no Maião, com o duelo entre Mirassol e Cruzeiro. Jogaços, eu lembro a você, amanhã, 15 horas e 30 minutos, tem Fluminense e Fortaleza, e no domingo, a partir das 18 horas, tem Internacional e Flamengo. Beleza, pessoal?
Beleza, Luiz Ferreira. Eu tô aqui com o Rodrigo Ricardo até as 18h30 da noite. Rodrigo, uma rodada recheada com grandes partidas. Eu destaco principalmente 3 jogos. Santos e Vasco, que é o duelo do Neymar contra o Coutinho, né? Jogadores que eram os principais nomes da seleção brasileira na Copa de 2018. Inter e Flamengo, apesar de ser um duelo que acontece no meio de um confronto de Libertadores. E Botafogo e Palmeiras, que tem a rivalidade a toda a prova. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Boa noite, André. Realmente, eu também concordo com você. Assim, são os 3 jogos importantes, 3 jogos que devem ser, não sei se emocionantes, como você falou, talvez. Eu acho que o jogo do Vasco com o Santos vai ser um jogaço, um jogo que acontece até no Morumbis, não vai ser na Vila Belmiro.
Mas já tem 50 mil ingressos vendidos.
É isso que eu te falar. A cidade de São Paulo tem mais torcedores do Santos que a própria
Baixada.
Que a própria Baixada Santista. E também tem a limitação. Vila Belmiro cabem só 13 mil torcedores. E todo mundo sendo Santos ou não.
É, o Santos está tentando capitalizar o Neymar.
Exatamente.
Né? Porque quem não for Santos vai lá para ver o Neymar.
Exatamente, exatamente. E vai poder ver também o Coutinho, vai poder ver o Verrete. O Vasco vem tendo boas partidas, mas peca ali no final ali do último terço, não consegue concluir tanto. Tem uma queda de produção também, muitas vezes de um tempo para o outro. Ou às vezes, dentro do próprio tempo, joga 30 minutos muito bem. Me lembro de um jogo aqui do Vasco contra o Inter, que ele dominou os 30 minutos, depois que fez o gol também. Recuou, não só recuou, como caiu demais a produção. O Santos, que está numa crescente, esse Neymar, que vem conseguindo uma sequência...
Que já não tinha anos e anos.
Exatamente, mesmo não sendo um jogo... Atuações incríveis, né? Porque sempre se cobra muito, se espera muito de um craque, mas o Neymar é um craque.
E ele joga um tanto quanto, digamos, mal acompanhado, vai.
É verdade.
O elenco, time do Santos não é bom.
O elenco, mas ele faz os jogadores do Santos jogarem um pouco melhor, né? Isso é uma lei que quem joga pelada sabe, né? Você jogar com um jogador bom, você melhora.
Com certeza.
Melhora seu nível. Então, e o Neymar vem readquirindo a forma física, técnica. Às vezes não faz grande atuação, mas participa muito sempre. As bolas passam pelos pés dele, as principais jogadas do Santos. E em alguns momentos também consegue lampejo de genialidade, como foi o drible contra o Fabrício Bruno, que mesmo não tendo sido assim efetivamente um gol, é um lindo lance de futebol, que é um drible, deixar um zagueiro sentado no chão, dando aquela rabisca pra lá e pra cá. Agora o jogo Internacional e Flamengo, e também o jogo do Botafogo, acho que eles são prejudicados, o que não é novidade no Brasileirão.
Pela Libertadores. Libertadores.
Pela Libertadores.
Que é a prioridade.
E a própria Sul-Americana, o Fluminense também e o Fortaleza, né? O Fluminense da Sul-Americana e o Fortaleza amanhã, que está na Libertadores.
É
também
uma rodada recheada de reservas, vamos dizer assim, né?
É, exatamente.
Muita gente vai colocar time misto.
O Brasileirão fica esse recheio. E como os jogos são decisivos, né, da próxima semana, na sequência, tanto para a Libertadores quanto para a Sul-Americana, a gente tem esse recheio meio morno das equipes, que é natural, porque são jogos de muita intensidade. Ninguém aguenta também, mesmo fato. Equipes que têm grande elenco, como o Flamengo, padecem com as muitas contusões. Então a gente vai ter aí o próprio Roger Machado já admitindo que vai colocar um time misto. O Felipe Luiz já disse não, que vai vir com a força máxima. Mas o Flamengo tem um elenco, enfim, muito superior ao do Internacional. Agora Botafogo e Palmeiras, acho que o Palmeiras... já carimbou a sua vaga ao vencer o primeiro jogo por 4-0, diferente do Botafogo, que até fez um gol relâmpago, imaginava-se que ele ia conseguir fazer mais, mas ficou num gol, e é pouco, porque jogar na altitude de Quito não é fácil.
Com certeza. Vamos destacar Fluminense Fortaleza, jogo da Nacional amanhã a partir de 3h30, logo depois dessa vitória importante sobre o América de Cali pela Sula. O Fluminense com o técnico Renato Gaúcho falando sobre o fôlego da sua equipe e dos reforços que estão chegando.
Bom, quanto ao tanque cheio, eu tenho feito uma programação juntamente com o meu grupo. Praticamente uma equipe joga uma competição, faço bastante mudanças para a equipe jogar a outra competição, justamente para eles aguentarem, senão ninguém aguenta. É dessa forma que a gente tem jogado, tem dado certo, independente de quem começa o jogo, de quem entra na partida, é uma entrega muito grande, e isso tem me satisfeito bastante. Quanto às contratações, eu sempre converso com o presidente, né? Sempre que ele pode me dar um jogador para nos ajudar, ele tem feito isso, principalmente com a saída do Arias. Está achando um jogador importante, que eu tenho certeza que vai se somar ao grupo e vai nos ajudar bastante. O presidente já falou que está contratado, e eu costumo sempre falar dos jogadores contratados, jogadores que poderão ou não chegar, eu evito, porque eu só falo do jogador no momento que ele assina o contrato. Então nós temos mais um estrangeiro chegando ali, que eu tenho certeza que vai nos ajudar.
E um desses reforços é o colombiano Santi Moreno.
Bueno, Santi Moreno es una persona muy alegre que lo manifiesta dentro del terreno de juego.
Bem, o Santi Moreno é uma pessoa muito alegre que manifesta tudo isso dentro do campo. É uma pessoa muito humilde, que vem de um bairro muito humilde, Potreiro Grande, e que está muito feliz de representar toda a sua comunidade. Dentro de campo, ele é um jogador que pode jogar tanto por fora quanto por dentro. Ele se sente bem em qualquer posição que o colocam. E é um jogador que dá o melhor de si, que sempre dá 100% dentro de campo. E eu estou muito contente de estar aqui.
O melhor de si. Sempre entra na cancha, 100%, e que está muito contente de estar aqui.
Já no Fortaleza, o técnico Renato Paiva garante que a diretoria trabalha pela contratação de reforços.
Preocupa-me, obviamente, a criação. Preocupa-me, e aquilo que eu digo, não chorando ausências, mas não posso deixar de reconhecer o peso que um Pochettino tem nesta equipa e que o Mateus tem nesta equipa em questões de criação, já que vai buscar esse tema, é exatamente aí, onde o Pochettino e o Mateus... Não só pela qualidade que têm, mas também pela constante utilização, o ritmo de jogo que eles trazem. São jogadores, obviamente, importantes. Não estão, eu tenho que encontrar soluções, vou encontrando com o Lucas Prior. O Sacha e o Martínez não são propriamente jogadores criativos. E sim, estamos a preparar, a estudar e a reunir constantemente para aumentar a qualidade deste elenco. Ela precisa, há posições importantes, inclusive no meio-campo, precisam de reforços, e nós estamos a trabalhar nisso dentro da velocidade possível. Todos os dias falamos sobre o tema, todos os dias reunimos, todos os dias há passos em frente, portanto é quase certo que vão chegar jogadores. Agora nós temos de trabalhar com os que cá estão, e esses é que são os que aqui estão.
Tá aí o Renato Paiva. Rodrigo Ricardo, é uma vitória, dependendo do jogo Vitória e Juventude, tira o Fortaleza da zona de rebaixamento. O jogo é muito importante para o tricolor do PC. E para o Fluminense, no caso, é um jogo para começar a brigar por vaga na Libertadores.
É verdade. Um jogo também prejudicado por aquela questão que a gente comentou antes, né? O Fluminense encarando o América de Cali, conseguiu um grande resultado, 2-1, jogando lá na Colômbia. Poderia até ter saído com 2-0, com o gol saiu no finalzinho.
Poderia.
Já a situação na Fortaleza, desde a saída do Vojvoda, Renato Paiva chegou aí no meio do caminho, levou aquela chinelada dentro de casa contra o Botafogo, empatou com o Vélez aí no meio da semana. Enfim, situação perigosa do Fortaleza. Eu diria que pro Fortaleza, é claro que o dirigente Fortaleza, a torcida, todo mundo quer que Fortaleza siga na Libertadores, mas talvez cair na Libertadores e poder se concentrar no Brasileirão nesse momento, talvez seja melhor. Ficar no Brasil, ficar na elite do futebol,
na Série A, né?
Na Série A, permanecer, do que avançar. Eu não vejo Fortaleza com força para avançar nem nesse momento, quanto mais numa próxima fase na Libertadores da América. Então eu acho que mas mesmo assim eu acredito que o Fortaleza vá também entrar com um time misto, um time alternativo, digamos, como gosta de chamar os treinadores. Eu apostaria até no empate nesse jogo, mas o Fortaleza precisa sim se preocupar com o Brasileirão.
Botafogo e Palmeiras se enfrentam domingo, transmissão, aliás, não tem transmissão da Nacional, nosso jogo é Inter e Flamengo, né? Flamengo e Inter. As duas equipes vêm de vitória na Libertadores e pensam agora no Brasileirão. A gente começa falando do glorioso. Alô, Rafael Monteiro, boa noite.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo marcou os 14 segundos do primeiro tempo e garantiu o placar de 1 a 0 contra a LDU no estádio Nilton Santos. Após o jogo, o técnico David Ancelotti analisou o resultado.
Foi um bom resultado, que a gente tem que ficar contente com esse resultado. O primeiro gol foi algo que a gente falou, porque em casa, com a nossa torcida, temos que começar os jogos melhor. E hoje começamos o jogo bem, e depois a expectativa é que vamos ganhar um jogo 4-5-0, mas a Libertadores é uma competição muito difícil e os jogos são todos muito difíceis. Agora, vai ser um jogo difícil para a gente na altitude, vai ser um jogo difícil para a Liga de Quito, para fazer dois goles ao Botafogo, que é muito sólido, mas agora temos que pensar o Palmeiras, que é o jogo que vai chegar no domingo.
Quem acompanhou o jogo do estádio foi o técnico da seleção brasileira e pai de David Ancelotti, Carlo Ancelotti. O comandante alvinegro falou sobre a relação com o pai.
Sinceramente, não pensei que ele estava no camarote. Durante o jogo eu tinha outras coisas que pensar, mas contente que ganhamos, porque senão não pode vir mais. Mas não, vai... Bem, contente, claramente falo muito com ele todos os dias, mas não vou dizer o que falo com ele.
O técnico ainda falou como será o jogo de volta na altitude de Quito na quinta-feira que vem.
Não tenho experiência de jogar na altitude, sei que vai ser difícil. Temos um departamento médico de alto nível que está preparando o time e os jogadores para isso já há tempo, então sei que eu tenho que adaptar taticamente ao jogo que vai ser. Então vai ser um jogo diferente do jogo que vimos hoje.
Basta um empate para o Botafogo avançar às quartas de final da Copa Libertadores da América. Mas antes de enfrentar a LDU, o Alvinegro encara o Palmeiras no domingo no estádio Nilton Santos em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, André!
Valeu sim. E o Botafogo anunciou a contratação do centroavante Cris Ramos. Ele vem por empréstimo até o final do ano que vem. O jogador usará a camisa 9 e disputará a posição com Arthur Cabral e o Mastriani. No Palmeiras, o time goleou o Universitário do Peru e praticamente encaminhou a vaga nas quartas de final da Libertadores. 4-0, o técnico Abel Ferreira elogiou a atuação da equipe.
Esta é uma equipa que este ano saíram 18 jogadores, entraram 15, alguns deles vindo da base, outras contratações. E, portanto, o trabalho que nós temos é imenso e agora é dar consistência a isto, sabendo que vamos ter altos e baixos. Mas sim, hoje foi um jogo perfeito da nossa parte. Mas ainda falta um jogo em nossa casa. Mas Universitário não é isto que mostrou hoje. Hoje foi um jogo que tudo nos correu bem. Mas parabéns aos meus jogadores. Não é fácil, depois de tudo que vivemos nos últimos dias, internamente termos a capacidade de não nos distrairmos, manter o foco naquilo que temos que fazer e continuar a competir, que tão bem sabemos.
Tá aí, portanto, o Abel Ferreira. O Rodrigo Ricardo, Palmeiras ontem matou o confronto, também tem isso. Fez 4-0, vai jogar em casa, podendo perder por 3 gols. Pode se concentrar nesse duelo com o Botafogo.
Pode, e o Palmeiras também aspira ao título do brasileiro. Eu acho que ao lado de Flamengo e Cruzeiro, são os três que estão na disputa desse campeonato esse ano. Já no primeiro jogo matou, muito eficiente. E é isso, o adversário estando com um dia ruim, o seu time estando num dia bom. O importante é aproveitar a chance, porque o futebol é traiçoeiro, e aí pode ter um outro jogo que o time não esteja bem e o outro esteja muito bem, e aí a casa cai, né? O Palmeiras tem essa eliminação pro Corinthians, tá doída porque também perdeu o Campeonato Paulista pro Corinthians, e isso tem um peso maior. Então o Palmeiras corre aí atrás, certamente, do título da Libertadores e também do Brasileirão.
São 6h15.
Momento estádio
com Wagner Gomes.
A seleção feminina de vôlei sub-21 está disputando o Mundial e passou para a semifinal após vencer a Argentina pelo placar de 3-0. As parciais foram de 25-19, 25-18 e 25-14. Na semifinal, o Brasil enfrentará a Itália, que passou pela China por 3-0 também. O jogo será no sábado e a final no domingo. A equipe italiana tem o mesmo desempenho do Brasil, 6 vitórias em 7 jogos. Pela Copa América de Basquete em cadeira de rodas feminino, a seleção brasileira disputou a final contra os Estados Unidos e perdeu por 77 a 37, ficando com a medalha de prata. A competição foi em Bogotá, na Colômbia, e o vice-campeonato garantiu vaga direta para o Mundial de Ottawa. Os destaques do Brasil foram Oara Assunção, principal pontuadora com 12 pontos e 6 rebotes, e Paola Klockler, que marcou 9 pontos e fez 6 rebotes.
6h16.
Copa delas.
E serão dias recheados de futebol feminino na tela da TV Brasil, emissora da EBC. Boa noite, Luciana Zogaibe.
Muito boa noite, André, RR, a todos os ouvintes aqui do Mundo da Bola. Olha só, vamos ter um fim de semana prolongado de decisões no Campeonato Brasileiro Feminino. Começando hoje à noite, às 21h, temos 2 jogos. O primeiro deles, Corinthians e Bahia, para decidir quem avança para a semifinal do Brasileirão Feminino A1. Corinthians saiu na frente nessa decisão, venceu o jogo de ida por 2-1 e agora vai decidir o seu destino em casa. Ainda às 21h, no Nilton Santos, o Botafogo recebe a equipe do Fortaleza. Esse já é um jogo válido pela Série A2. As duas equipes já garantiram acesso, empataram no primeiro jogo, mas agora duelam por uma vaga na grande final da Série A2. Do Brasileirão Feminino. Já no sábado, também teremos 2 jogos. O primeiro deles na TV Brasil, às 16h, entre São Paulo e Ferroviária, valendo vaga na semifinal A1. As duas equipes ficaram no empate em 0-0 no primeiro jogo e agora vão decidir aí quem avança para a semifinal. Às 21h de sábado, também na tela da TV Brasil, e aí com narração sua, André, a grande final, a decisão da Série A3, entre Atlético Piauiense e Vila Nova. O Vila Nova venceu o primeiro jogo, mas agora, na sua casa, o Atlético Piauiense tenta reverter o placar de 2-1 e conquistar esse título. Serão, então, 2 jogos na tela da TV Brasil no sabadão, 1 às 16h e 1 às 21h. No domingo tem mais e tem jogão, 10h30 da manhã. Palmeiras e Flamengo se enfrentam na Arena Barueri. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-2 e agora o Palmeiras, dentro de casa, vai tentar reverter esse resultado. Estaremos ao vivo na TV Brasil a partir das 10h da manhã com essa transmissão. No mesmo horário, às 10h30 da manhã, também estarão se enfrentando Cruzeiro e Red Bull Bragantino. O primeiro jogo também ficou no 0-0 e o Cruzeiro, que teve a melhor campanha da fase de classificação, vai tentar buscar também a sua vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro 1x1. E já na segunda-feira, e fechando todo esse grande fim de semana, teremos Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro, jogo também válido pela Série A2, pelas semifinais. São as Sereias da Vila buscando também uma vaga na final. Perderam o primeiro jogo por 1x0 na Arena MRV e agora vão para o duelo dentro de casa. É isso, são muitos jogos, 3 divisões, então tem que estar atento, tem que estar ligado, não só aqui na Rádio Nacional, mas também na programação da TV Brasil. Valeu, André, boa noite para vocês.
Valeu, Luciana Zogaibe. Vamos falar de Brasileirão masculino? Jogo de domingo aqui da Nacional, Internacional e Flamengo. Beira Rio, Porto Alegre, a bola rola às 6h30. A partir das 6 tem show de bola nacional. E hoje, o uruguaio De Arrascaeta deu entrevista coletiva no Ninho do Urubu e analisou essa sequência de partidas contra o Colorado.
Se a gente vai enfrentar, como já foi, é um time que não cede muitos espaços, um treinador que é muito, muito inteligente, que por mais que a veces las equipas no pasan por grandes momentos, tienen jugadores que son cruciales en juegos decisivos. Entonces, Libertadores más, más difícil ainda hacer un placar que sea un poco más elástico. Acredito que a gente con 1-0 va para allá con una pantalla en boa, mas a gente no va pensando en ese gol, sino de llegar a lá para ganar el juego. Acho que es lo más importante. Mas antes de eso también tenemos un compromiso muy importante que es pelo Brasileirão, para a gente continuar en la parte de cima. Y el time deles también precisa puntuar en casa. Así que acredito que sea un juego también bastante pegado.
Arrascaeta também rebateu as críticas recebidas pelo time e garantiu que o Flamengo está fazendo o melhor possível.
O que eu posso falar é que futebol de internet é bem diferente do que acontece no campo. Mas aí, a gente tem hora que sai do jogo mesmo ganhando e não satisfeito por o que a gente às vezes apresenta, mas na maioria das vezes a gente está tranquilo porque tudo o que a gente treina tenta transmitir para dentro do campo. E como falo, temos um treinador que é muito dedicado para nos dar muitas ferramentas para a hora de jogo a gente usar e fazer o nosso melhor. E como todo mundo sabe, a gente, as coisas às vezes dão certo e às vezes não acontece, mas faz parte do futebol. Do outro lado tem o rival também que joga. Y cada juego es inacreditable, más cuando es contra el Flamengo, fican los estadios lotados, todo el mundo quiere mostrar a su mejor versión. Y es más un. Tiene que ser más una motivación para nosotros saber que el rival, cuando llega, va a dejar todo.
Nos lados do Internacional, Roger Machado quer aproveitar o duelo com o Flamengo para corrigir a equipe, pensando na Libertadores. Roger deixou no ar a possibilidade de poupar atletas.
O Campeonato Brasileiro é importante, né? Mas essa partida vem bem no meio de uma, né, numa disputa. A gente vai ver, vamos ver quem vai estar bem recuperado para o domingo, mas serve também como material de, né, como ferramenta, né, para desse jogo para o próximo e do próximo para o jogo decisivo da Libertadores. Né, e trabalhar forte, descansar os caras, né, contar com o nosso apoio do torcedor que veio hoje. A gente estava entrando no vestiário e de lá de dentro a gente estava ainda ouvindo o nosso torcedor cantando no estádio. Essa é a prova que, embora derrotado na primeira parte dessa perna da competição, o torcedor, imagino que tenha se sentido satisfeito, né, pelo menos com a se representado em campo, né, pela forma como a gente encarou o segundo tempo. Então, agradecer desde já ao torcedor e dizer que a gente vai precisar muito, muito do nosso torcedor junto com a gente no domingo, né, e muito mais na quarta para a gente buscar essa diferença de simples que o adversário conseguiu nessa primeira fase da competição.
Tá aí o Roger. Rodrigo Ricardo, o Royal tá fora, o lateral direito, né, por conta de um estiramento leve no ligamento do tornozelo. De La Cruz está de volta, a provável escalação do Flamengo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Alexandro, Jorginho, Alan e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. O Flamengo tem um timaço, né? Mesmo preservando atletas ou não, vai sempre ter um grande jogo, um grande time em campo.
Tem um timaço, tem um elenco de primeira e tem o retorno do Arrascaeta, que não jogou o primeiro jogo, e o Flamengo sentiu a falta dele.
Ah, faz falta.
E muita jogada. Aliás, a importância do Arrascaeta cresceu ao longo do tempo, né? O Arrascaeta tá desde 2019 no Flamengo.
É um ídolo.
E hoje ele é arco e flecha, não só.
Faz os gols e dá os passes.
Exatamente. Então, é o artilheiro da temporada do Flamengo e também constrói muitas das jogadas ofensivas. Então, os principais jogadores passam pelos pés do Arrascaeta. E o Roger não tem esse mesmo luxo.
Não tem.
Tem um banco bem... Aliás, eu acho o time também muito dependente do Alan Patrick, que deve começar no banco.
É, e grandes jogadores do Inter não estão mais dando resultado, como o Ener Valencia, o Borré.
Exatamente, foram até barrados por um garoto de 19 anos.
Ricardo Matias.
Mas o Borré e o Valencia devem começar essa partida, vão ter uma oportunidade. O Inter está lá pelo meio da tabela, em 11º lugar. O Flamengo é líder absoluto, isolado com 40 pontos e com um jogo a menos. Mas já foi colocado, né? Depois dizem que não, mas a prioridade do Flamengo é vencer o Brasileirão. Então o Flamengo é favorito para ganhar esse jogo. Seria em qualquer outra circunstância. E é mais ainda porque tem esse fator. Ou seja, diz, vai jogar com o seu time principal.
Briga pelo título.
Enquanto o Roger vai poupar o que puder. Porque o jogador todas suas fichas na quarta-feira. E tá certo o Roger.
Tá certo. E tá certo o Felipe Luiz também,
claro,
de colocar o que tem de melhor.
Exatamente, cada um joga com as armas que tem, digamos assim, nessa guerra. E o Inter pode, sim, na quarta-feira, vencer por um gol de diferença. Essa talvez tenha sido o maior pecado do Flamengo, de não ter construído uma vantagem para jogar a segunda partida lá no Beira-Rio, André.
Tudo pode acontecer nesse duelo da Libertadores e também no duelo de domingo no Brasileirão. Outro jogo imprevisível, Santos e Vasco, domingo 4 da tarde no Morumbis, em São Paulo. O Peixe vem de 2 vitórias seguidas no Brasileirão, enquanto o Vasco precisa dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Meio-campista Felipe Coutinho quis aproveitar a semana cheia de treinamentos para recolocar o Vasco no caminho das vitórias.
Olha, a gente teve uma semana larga, né? Difícil, com muitos jogos normalmente, então a gente teve bastante tempo de trabalhar. É uma semana positiva e a gente vai para o jogo com bastante trabalho, bastante carga de trabalho, para cada vez estar mais confiante. Então foi uma semana positiva de treino.
Coutinho também falou sobre esse grande reencontro com o Neymar.
Um reencontro muito bacana. O que eu falei para ele quando ele voltou para o Brasil, que aqui para o Brasileirão é um privilégio muito grande ter ele aqui. A gente é amigo, mas claro que quando a bola rolar domingo lá, é cada um defendendo o seu, dando o seu melhor. Acho que vai ser um bom reencontro. A gente jogou junto bastante tempo, mas é isso que eu falei. Domingo, cada um defendendo o seu.
Será que o Coutinho vai crescer nesse jogo, né? Porque tem a motivação real de enfrentar o Neymar, que são dois jogadores que em determinado momento estavam no top do top da Europa ao mesmo tempo.
Expectativa de grande jogo, né? Valores individuais importantes, as duas equipes puderam ter essa semana larga, treinar, o que pro torcedor Vasco até assusta, né? Porque
normalmente quando treina muito, piora.
Exatamente, mas o Vasco vem tendo boas atuações e o Santos também vem tendo boas atuações, venceu inclusive seu último jogo no Morumbis, então é previsão de um grande jogo e eu acho que sim, quanto mais difícil o adversário, melhor pro jogador, a pessoa se sobressair, sai, se esforça mais, é um desafio a mais.
E o último jogo do Vasco lá no Morumbi, no Morumbis agora, né?
3-1 Vasco.
3-1 contra o São Paulo, jogando muito bem, inclusive Coutinho.
Exatamente, isso que desesperou os vascaínos, porque antes dessa pausa para o Mundial de Clube, jogou muito bem e depois
voltou e não conseguiu.
Exatamente.
Apesar de ter feito bons jogos, ele perdeu muitos e muitos gols, né?
Exatamente, perdeu, mas eu acho que o Vasco está no caminho certo.
Rodrigo Ricardo, um abraço, até a próxima.
Um abraço,
Rodrigo.
Tchau, tchau.
Últimas informações aqui do programa, hoje começou a Ligue 1, o campeonato francês, e o Rennes venceu o Olympique de Marseille, 1-0, gol marcado por Ludovic Blas, o Marseille que é um dos favoritos ao título, né, depois do PSG com larga distância, começou tropeçando. Quem começou vencendo, mas num jogo difícil, foi o Liverpool na Premier League, abertura do campeonato inglês hoje também, venceu o Bournemouth. 4-2, abriu 2-0 com Ekitike e Gakpo, tomou gols do Semenyo 2 vezes, e aí o Chiesa e o Salah fizeram os gols da vitória do Liverpool 4-2 para a equipe inglesa, jogo que teve uma homenagem muito bonita antes da bola rolar para o Diogo Jota, que foi um dos grandes jogadores dos últimos anos da equipe do Liverpool e faleceu recentemente. Bom, galera, fechando no Mundo da Bola, te desejando um ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais às 6. Amanhã tem Fluminense Fortaleza às 3h30 e no domingo às 6 tem Internacional e Flamengo. Um abraço! André Marques. Tchau!